seu presidente, senador Assis Gurgaz. É um prazer falar nesta sessão, tendo um amazonida presidindo a mesma, uma sessão que eu quero esclarecer aos nossos telespectadores da TV Senado, aos ouvintes da Rádio Senado, também aquelas pessoas que aqui se encontram, é uma sessão não deliberativa, uma sessão destinada àqueles senadores que desejam abordar temas importantes das suas regiões ou dos seus estados, como fez muito brilhantemente Vossa Excelência ainda há pouco, mas também abordar temas nacionais. E é o que eu pretendo, inclusive, fazer no dia de hoje. Antes, porém, de fazê-lo, eu quero aqui cumprimentar uma comitiva de ilustres irmãos maçons que aqui estão presentes, como o irmão Sérgio Luiz Pereira Soares, José de Arimateia Barbosa, Frederico Oliveira Neto, Romem César Juliano Escabarose, Rubênio Carlos Monzimar Júnior, Antônio César Sanches e, por acaso, se não citei mais algum que esteja presente, sintam-se, portanto, mencionados juntamente com suas esposas que aqui estiverem. Senhor presidente, esse pronunciamento que eu faria, que eu vou fazer hoje, deveria melhor ser feito se fosse em janeiro. Mas em janeiro, nós estamos em recesso parlamentar, ou em férias parlamentares. Então, eu resolvi fazer no dia de hoje, até porque a semana que vem é uma semana atribulada, com várias votações, inclusive o orçamento, e nós esperamos, portanto, aproveitando essa sessão, que é uma sessão, digamos assim, leve, fazer uma homenagem a uma figura importante para o Brasil e muito importante para o Grande Oriente do Brasil, a potência maçônica a qual pertenço, e é a potência maçônica mais antiga do Brasil, que foi fundada em 1822 e fundada com um fim específico de fazer a independência do Brasil. Na verdade, o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil foi José Bonifácio, ministro do imperador, ministro chamado ministro do reino e também conselheiro do imperador, que junto com outros irmãos maçons que pertenciam também ao gabinete do imperador, vamos dizer assim, mostraram ao imperador a importância de ser maçom. Inclusive, esses irmãos que citei, eles tinham saído do Brasil para estudar na Europa, onde eles obtiveram, vamos dizer assim, o envolvimento com as ideias iluministas da liberdade, da igualdade, da fraternidade, da ideia clara de que todos os homens e mulheres são iguais, nascem iguais e têm iguais direitos. Portanto, convenceram o imperador de ingressar no Grande Oriente do Brasil. E, logo em seguida, o fizeram grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Portanto, Dom Pedro I foi o segundo grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. E foi justamente lá na loja maçônica, numa reunião, aliás, de uma loja maçônica, com outras presentes, que ficou acertado ali com o imperador que o Brasil faria a sua independência de Portugal. Muitos dizem, já vi alguns historiadores dizerem, que ao contrário dos nossos vizinhos, que guerrearam, derramaram sangue para obter a sua independência, por exemplo, os nossos vizinhos hispânicos guerrearam com a metrópole, com a Espanha, no caso, nós não guerreamos. Pode-se dizer, como alguns dizem, que foi uma independência acordada de pai para filho, já que o rei de Portugal era pai do imperador do Brasil. Então, na verdade, isso demonstra até a capacidade maçônica de se obter vitórias através do diálogo, através da concordância, do respeito à diferença de ideias. Lá mesmo naquele momento existiam duas correntes dentro da maçonaria que defendiam formas diferentes do Brasil fazer a sua independência. Existiam aqueles que queriam proclamar a República logo de imediato, como foi feito, por exemplo, na Venezuela, com o derramamento de sangue, e em outros países que são nossos vizinhos aqui na América do Sul. Mas prevaleceu aquela corrente que queria a independência, mas queria a independência através de uma monarquia, portanto, fazendo uma coisa gradual, de forma que nós atingíssemos o objetivo que queríamos, que era nos tornar independentes de Portugal, e gradualmente ir tornando, consolidando a nossa independência. Então, recapitulando aqui, a maçonaria, lá no seu nascedouro, através do Grande Oriente do Brasil, fez a independência do Brasil através do seu grão-mestre, Dom Pedro I. Depois, Dom Pedro I, ao deixar o grão-mestrado, justamente porque havia essa luta muito forte entre republicanos e monarquistas, ele resolveu se afastar por um período e José Bonifácio foi de novo, voltou de novo a ser grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, sendo ministro e conselheiro do imperador, portanto, um homem muito ocupado. Mas a imagem que eu quero hoje aqui ressaltar é de um homem mais atual, que é o nosso irmão Francisco Murilo Pinto, que foi, na nossa relação de grão-mestre, aqui podem haver alguns historiadores que vão divergir dessa relação, não foi eu que inventei, tirei de um livro maçônico. O doutor Francisco Murilo Pinto, que foi juiz e desembargador em São Paulo, ele foi o 33º, simbolicamente, o de número 33. Por que ele foi o 33º? Porque alguns grão-mestres anteriores a ele, citei aqui já o José Bonifácio, mas vários tiveram dois mandatos consecutivos. Então, portanto, individualmente, ele foi o 33º. E quem era Murilo Pinto? Nome completo, Francisco Murilo Pinto. Ele nasceu em 1929, em Fortaleza, Ceará. Portanto, coincidentemente, conterrâneo do meu pai. E fez toda a sua vida universitária e profissional na cidade de São Paulo, como só ia acontecer com muita gente do norte e do nordeste deste país. Magistrado desde 1963, aposentou-se no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi iniciado na maçonaria em 2 de dezembro de 1978, na Loja Maçônica Universitária de Bragança Paulista, São Paulo. Foi eleito grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil no ano de 1993, tomando posse no dia 24 de junho daquele ano como grão-mestre titular eleito e contando com adjuntos em exercícios e os interinos. Graças ao seu trabalho à frente do Grande Oriente do Brasil, foi reeleito pelo povo maçônico em 1998 e vindo a falecer em 21 de janeiro de 2001. Portanto, nem bem no meio do seu mandato, do seu segundo mandato, veio a falecer. A gestão do irmão Murilo no Grande Oriente do Brasil foi dirigida a três objetivos principais: o aumento das relações maçônicas internacionais, o fortalecimento dos grandes orientes estaduais e o incremento da cultura maçônica. Eu vou repetir, porque sei que hoje estão nos assistindo muitos maçons pelo Brasil afora, como também os não maçons. Eu pertenço àquele grupo de maçons que entende que a maçonaria não tem que ser uma maçonaria fechada para a sociedade, porque assim nós não estaremos colaborando com a sociedade, não estaremos cumprindo o nosso papel que cumprimos no passado, quando falei aqui da independência, mas também fizemos a abolição da escravatura, também fizemos a proclamação da República, e também vou me referir que o próprio Marechal Deodoro, que comandou a proclamação da República, porque era ministro também do Imperador Dom Pedro II, portanto não era um homem aposentado, ele, o Marechal Deodoro, também, sendo grão-mestre, fez com que, dentro dessa sequência, a maçonaria estivesse à frente de todos os acontecimentos importantes para a nossa pátria, até então. Pois bem, aqui eu disse, vou repetir o que eram os principais objetivos, três principais objetivos. O aumento das relações maçônicas internacionais, o fortalecimento dos grandes orientes estaduais e o incremento da cultura maçônica. No terreno das relações com as demais obediências, o Grande Oriente do Brasil assistiu a um período de intensa atividade, quando o total de tratados de mútuo reconhecimento e amizade com outras organizações maçônicas mais do que duplicou. Esses tratados mais do que duplicaram, portanto, em relação ao que foi encontrado e quando foi iniciada a série de tratados com as grandes lojas estaduais brasileiras, começando com a Grande Loja Maçônica de São Paulo, pondo fim a uma situação velada de hostilidade que durava mais de 70 anos. Vejam bem, aqui também é bom esclarecer, porque muitas pessoas que nos assistem não são maçons, mas isso está no livro de história, escrito por maçons ilustres, que estão nas livrarias, qualquer pessoa pode acessar, e eu faço questão aqui, sempre que falo da maçonaria, principalmente no dia 20 de agosto, quando fazemos uma sessão solene de homenagem à maçonaria brasileira, pelo transcurso do Dia do Maçom, faço questão de dizer que a maçonaria não tem nada de uma sociedade escondida. Ao contrário, é uma sociedade que tem acumulado nos seus ensinamentos a sabedoria de milênios, de vários séculos, e que poderão ser resumidos em alguns princípios, como, por exemplo, o amor à família. Aqui, por exemplo, eu sempre ressalto que não conheço outra instituição em que um cidadão, um homem, queira entrar para uma instituição e dependa da concordância explícita da sua esposa. E nós que somos acusados de serem um grupo de masculino apenas, temos essa situação, quer dizer, nós dependemos de que a mulher concorde que nós entremos. Por quê? Porque a maçonaria valoriza como item número um a família. E a família, como é já um jargão, ela é a célula mater da pátria. Então, nós valorizamos a família, por consequência, temos um amor profundo à nossa pátria e pregamos, sobretudo, a liberdade, a igualdade e a fraternidade entre todos, independente de religião, de cor, de etnia, nós realmente buscamos essa unidade. E aqui, quando estou falando de que o irmão Murilo colocou fim a pelo menos uma falta de entendimento entre o Grande Oriente do Brasil e a Grande Loja, começando pela de São Paulo, é bom que se frise que primeiro surgiu o Grande Oriente do Brasil, depois, com irmãos do próprio Grande Oriente do Brasil, resolveram criar aqui as grandes lojas, que são uma outra potência maçônica, frutos, vamos dizer assim, de uma cisão do Grande Oriente do Brasil. Mas o irmão Murilo buscou fazer com que isso fosse esquecido e principalmente que nós nos uníssemos de maneira muito fraterna, como é o nosso objetivo. Quanto ao fortalecimento dos grandes orientes estaduais nos estados, o grão-mestrado geral incentivou e contribuiu, criando assim as condições necessárias para que os grandes orientes se estruturassem, construindo suas sedes próprias, os que ainda não as tinham, e, consequentemente, fortalecendo também as lojas jurisdicionadas. Isso é muito importante para nós, maçons, porque é bom que se explique que o Grande Oriente do Brasil ele é estruturado mais ou menos como é o nosso país. Ele tem o equivalente a um presidente da República, que é o grão-mestre-geral, tem o equivalente a um vice-presidente da República, que é o grão-mestre geral adjunto, e tem nos estados o equivalente aos governadores, que são os grão-mestres estaduais. E tem também o equivalente, vamos dizer assim, aos prefeitos, que são os veneráveis mestres. Mas acontece que ele, Murilo Pinto, notou que tudo era muito concentrado, digamos, na presidência da República, no grão-mestrado geral, e tratou de fazer esse fortalecimento dos grandes orientes estaduais, e eu me recordo muito bem, eu que sou de um estado pequeno, de uma maçonaria relativamente jovem, embora eu seja de uma loja que é, até pelo seu número, não é uma loja tão nova. Então, isso foi muito importante. E só para exemplificar essa ação de fortalecimento, citamos o Grande Oriente do Brasil, do Paraná, que como forma de agradecimento e reconhecimento, homenageou o soberano irmão Murilo, colocando o nome no suntuoso edifício de sua sede, de grão-mestre-geral Francisco Murilo Pinto. No terreno cultural, as realizações foram imensas, pois, segundo o soberano irmão Murilo, só através da evolução cultural é que poderá voltar a maçonaria a ter o lugar de destaque social que apresentou no passado. Isso é muito importante, porque esses nomes que eu citei, e alguns que eu ainda vou citar aqui, foram, como eu disse, pessoas brasileiras que foram estudar na Europa, que voltaram, portanto, com uma cultura geral muito boa, sobretudo a cultura da liberdade, da igualdade e da fraternidade, como já disse.